Olá, Bezat Hashem, a gente chama Daf Nun, a mudar na terceira linha. Conta a Gemara. Rebbe Akiva, Itkadash Lei, Barti de Kalba Savua. O Rebbe Akiva, no começo da vida dele, ele era uma pessoa simples. Ele não era um sábio, não era uma pessoa estudada. Porém, a filha do Kalba Savua, de um grande rico, ela gostou dele. E eles noivaram. Chamar a Kalba Savua, o pai da menina ficou sabendo do noivado. Adriana Amikol Nirsi. Ele falou para a filha que ela está proibida com um neder, com uma promessa, de ter qualquer proveito dos bens e dos pertences dele. Uma vez que ela casou com uma pessoa que não é bastante honrada para a família dele. Asla. E conta a Mará que, mesmo assim, ela não ouviu o pai e casou com o Akiva, na época ele não era rabino, no inverno. Ravoganu Beitivna. Eles eram tão pobres, mesmo que ela vinha de uma família rica, eles estavam em tal pobreza que, mesmo no inverno, eles moravam numa casa de palha. Havakaman Kreitliva Minmazi. E conta a Gemara que Rebbe Akiva dava muita atenção para sua esposa e ele tirava os pedaços de palha que ficavam no cabelo dela. Amarla Yavaili Remina Lechashraim Dahava. Ele falou para ela que se eu tivesse meios, eu daria de presente uma joia de ouro na forma da cidade de Jerusalém. E conta a Gemara em outra Masechet, que de fato, no fim da vida dele, que o Rebbe Akiva acabou enriquecendo, ele realmente deu para ela essa joia. Ata Elial. Continua a Gemara contendo que quando eles moravam nessa casa de palha, chegou o Elial a Navi, um anjo, Idmeleron Kiincha. Porém, ele chegou no formato de uma pessoa. Eles não sabiam que era um anjo. Vekakar Leabava, ele disse da porta para casa para eles. Ele falou: por favor, me deem um pouco de palha. Porque minha esposa deu a luz e eu não tenho nada com o que proteger o neném que nasceu, nada para amortecer o berço dele. Me deem, por favor, um pouco de palha. Realmente, depois que eles ouviram isso, o Rebbe Akiva falou para a esposa dele: mesmo que nós somos muito pobres, a gente deve se alegrar, porque olha só, tem pessoas que mesmo palha eles não têm. Conta a Gemara, Amralei falou a esposa para o Rebbe Akiva: Zil Havebeira, você é uma pessoa muito especial, mas você ainda é uma pessoa ingênua, você não estudou na vida. Vai para o Beit HaMidrash para aprender a Torá. Conta a Gemara, Azaltar Teixar Ishnin, ele foi realmente, viajou para o Beit HaMidrash, e ele ficou 12 anos com a meio do Rebbe Lezer e Rebbe Shua. Perante os dois mestres, Rebbe Lezer e Rebbe Shua, estudando 12 anos fora de casa. Lemishla Tar Teixar Ishnin, quando completou seus 12 anos, ele voltou para casa. Chamava-me na Horebeitei, quando ele estava chegando perto de casa, ele ouviu uma conversa atrás da porta. De Kamarla Hadreshia, porque tinha uma pessoa perversa que estava falando com a esposa dele, Ledveisu, Shapir Avidlech Avuch, você é uma mulher coitada, dizia esse perverso, e o seu pai fez bem de te deserdar de todos os pertences dele. Hada Drodamelech. Em primeiro lugar, você casou com uma pessoa que não é igual a você. Você vem de uma família honrada. E você casou com uma pessoa de uma família shura. Veot. E fora isso, Shava Karanut Chayut Kurun Shnin. Fora isso, esse seu marido, ele te deixou. Ele está agindo errado quando ele está te deixando sozinha, como se fosse uma viúva. Mesmo quando ele está vivo, ele não vem ficar com você, ele seja como se fosse uma viúva. Amralei falou, a esposa de Rebbe Akiva, Itzait ledili leavitarte isaris ninachriata. Eu estou orgulhosa do que o meu marido está fazendo. Eu sei que ele está sacrificando a nossa vida para ele poder estudar a Torá. Eu tenho orgulho disso. E se ele estivesse aqui ouvindo minha voz, eu falaria para ele ir por mais 12 anos para a sinagoga. Amar, quando Rebbe Akiva ouviu isso, ele disse, Roil ve'avet li reshuta já, que realmente ela está me dando permissão de estudar mais 12 anos, e Adon Yachol, eu posso ir para trás, dar a volta e voltar para a sinagoga para mais 12 anos. Hadal Azal Havatar Nishani Achinata. Ele realmente voltou a estudar mais 12 anos no Beit HaMidrash. Depois de 24 anos de estudo, ele já se tornou um grande sábio e um grande mestre. E aí ele voltou para casa. Ah tá, ele chegou, quando ele estava chegando para a cidade dele. Be'esrim ve'arba alfin zugi tamide. Ele voltou para casa com 24 mil pares de alunos. Ou seja, 48 mil alunos. Nafukura Amalapei, e quando ouviram que o grande Rebbe Akiva, um grande sábio, estava chegando na cidade, todos os moradores foram então sair às ruas para receber o grande mestre. Veafi Kamat Lemeifakrapei, ela também estava se preparando para sair e ver o seu querido marido. Amala, a Ureshia disse aquele perverso, Vatleika, Amala, para onde você está? Vatleika, para onde você está indo? Amrale respondeu, a esposa de Rebbe Akiva, meu Deus, ele perguntou, o meu marido sabe exatamente quanto eu sacrifiquei por ele e quanto eu sofri todos esses anos, e com certeza ele vai me receber bem. Atleika Zarei, ela quis fazer caminho no meio da multidão para chegar no marido dela. Kamat Hanina Banani, os sábios estavam deixando ela para o lado, não queriam deixar ela chegar perto do mestre. Amar Lehom, quando Rebbe Akiva viu que a esposa dele estava querendo chegar nele e os sábios estavam empurrando, ele disse perante todos os alunos, Hanichula, deixem ela se aproximar. Sheliv Shelachem Shelahu. Tudo o que eu tenho e toda a sabedoria que vocês têm, tudo a gente deve a essa mulher e ao sacrifício que ela fez por nós. Chamar a Kalva Savua, o Kalva Savua, que era o rico, o pai dessa esposa do Rebbe Akiva, quando ele ouviu que o Akiva, que era uma pessoa simples, se tornou o grande mestre, ele se arrependeu da promessa que ele tinha feito e deserdado a filha dele. E aí ele foi para um sábio que anulou a promessa que ele tinha feito, e aí ele pôde dar da fortuna dele para o filho e o Rebbe Akiva, que era o genro dele. Conta Mará, Min Shit Milei Itar Rebbe Akiva. O Rebbe Akiva, como a gente disse, na continuação da vida dele, ele enriqueceu. Diz a Mará que ele enriqueceu de 6 coisas. 6 episódios que causaram que o Rebbe Akiva ficou rico. E conta Mará, Min Kava Savua. O primeiro é o sogro dele, como a gente viu, que ele acabou passando para eles uma grande herança. Segunda coisa, Min Eila Desfinta. O bode do navio, conta Gmará, de Kol Sfinta Avdina Lei Min Eina. Todos os navios na época costumavam fazer um bode, um boneco na forma de um bode, e botavam ele na frente do navio, na proa do navio, e enchiam esse boneco, essa estátua, com moedas de ouro. Isso é como se fosse um bom sinal que o navio vai conseguir correr igual um bode. Assim era o costume na época. Zimna Khanan Chiu Arkefiama Ataú Ashihe. E uma vez, eles esqueceram esse bode de ouro, cheio de ouro, na praia, esqueceram de pôr ele de volta no navio, e viajaram, o bode ficou perdido, Rebbe Akiva estava passando por lá, e encontrou esse dinheiro. Essa é a segunda coisa. Terceira coisa que Rebbe Akiva enriqueceu, Min Gavza, de um baú que continha um tesouro. E conta Agmará, Dezim Nahada, uma vez, Yaiv Arba Zuzei, desse final, ele deu 4 Zuzim, uma quantia não muito grande, para uns marinheiros comerciantes. Amalhou Atunumida e falou, olha, se vocês acharem alguma mercadoria boa, alguma coisa que vocês podem comprar para mim, me tragam alguma coisa. Velou Atchuragav Zalikefiara, e eles não conseguiam achar nada para comprar Olha aqui, tá? Mas eles acharam uma caixa jogada na praia. Eles pegaram essa caixa, atiu ali, levaram essa caixa para Rebbe Akiva. Amru, lei, Avid Marana, lei. Falaram, tudo bem, por enquanto a gente está te dando uma coisa ruim, mas espera que uma outra vez a gente vai te dar uma coisa melhor. Ishka Kedama Mare Diran. E depois, o Rebbe Akiva, quando ele abriu a caixa, ele descobriu que ela continha um tesouro inteiro. Dizimna Hada Tavat Sfina. Porque uma vez essa caixa estava num navio e toda a riqueza do navio estava guardada nesse baú, e o navio afundou e essa caixa acabou sendo levada para a praia. E aí esses marinheiros encontraram essa caixa, acharam que ela estava vazia e deram para a Bekiva. E conta que esse navio que perdeu era um navio de Ares. A quarta coisa que a Bekiva enriqueceu, Mimatronita, de uma senhora honrada. A história dessa senhora é que uma vez o Rebbe Akiva precisava de um empréstimo, os alunos do Rebbe Akiva precisavam de um empréstimo. Eles pegaram o dinheiro dessa senhora. E o Rebbe Akiva, a mulher falou, tudo bem, eu estou te emprestando dinheiro, e o mar e Deus vão ser os fiadores desse empréstimo. E aí eles marcaram uma data para o Rebbe Akiva pagar o empréstimo. E justamente quando chegou na data da devolução, o Rebbe Akiva estava muito doente. Ele não tinha como devolver o dinheiro para a esposa, para a mulher. Quando chegou então a data, a mulher foi na praia e gritou para Deus: Deus, você sabe que o Rebbe Akiva pegou emprestado e você e o mar são os fiadores. Eu quero que vocês me paguem o que, que ele me deve. Deus fez um milagre e fez que a filha de um rei em outro país enlouqueceu e pegou uma caixa de diamantes e jogou no mar. E o mar trouxe essa caixa de diamantes para essa mulher. E de repente essa mulher recebe uma caixa de diamantes na praia. Ela entendeu que Deus mandou para ela o pagamento. Porém, a caixa continha muito mais do que o valor da dívida. Tudo bem, ela pegou essa caixa para ela. Depois, Rebbe Akiva, depois que ele ficou sadio, ele pegou o que ele estava devendo e foi devolver para a mulher. E a mulher falou: olha, o seu fiador, o Deus e o mar, já me pagaram a dívida. Eles pagaram a mais, então pega o resto. Desse resto que dos diamantes que a mulher deu para o Rebbe Akiva, ele enriqueceu. Mais uma coisa que o Rebbe Akiva enriqueceu: o ministro Shel Turnustrofus, a esposa de Turnustrofus, que era um não-judeu, que ele discutia perante o rei com o Rebbe Akiva, eles tinham vários debates teológicos. E uma vez o Turnustrofus teve um debate com o Rebbe Akiva e ele foi vencido. Ele voltou para casa cabisbaixo. E aí a mulher dele falou: pode deixar que eu vou dar um jeito no Rebbe Akiva. E quando ela chegou para tentar fazer o Rebbe Akiva pecar, ela viu quanto que o Rebbe Akiva ele era uma pessoa santa. Ela ficou tão impressionada, ela se converteu ao judaísmo e se casou com o Rebbe Akiva. Então essa mulher trouxe para ele, com ela, muito dinheiro. E a última coisa que ele vai enriquecer é o Mikhtia Bar Shalom. Mikhtia Bar Shalom era um dos ministros do rei. E o rei não gostava de judeus. E ele falou para os ministros: o que vocês acham? Uma pessoa que está com um problema no pé, e o pé dele, a carne apodrece. Vocês acham? Os médicos geralmente cortam todo o pé, amputam o pé da pessoa, para essa carne não acabar estragando o resto do corpo. Então assim também, eu preciso cortar os judeus do meu reinado, porque eles são como se fosse uma carne podre no corpo do reinado. E aí esse ministro do rei falou que não, que ele convenceu o rei a não matar os judeus, porque justamente se ele matasse os judeus, ia ser pior para ele. O rei concordou com o que ele disse, porém ele falou: a lei diz que alguém que contradiz as palavras do rei, ele deve ser posto numa casa onde lá ele recebe a pena de morte. E aí, quando ele estava indo, sendo levado para a pena de morte, disse uma pessoa para ele: se você de qualquer jeito já vai morrer, então se converte antes de morrer e tenha uma morte de um judeu, e você vai ter recompensa no mundo vindouro. Ele pulou em cima de uma faca de modo que ele se fez para ele mesmo o Brit Milá e se converteu para o judaísmo. E instantes antes da morte dele, ele falou que todo o dinheiro dele, ele era um grande ministro, ele era rico, ele falou que ele quer dar para o Rebbe Akiva e para os seus amigos. Então metade do dinheiro foi para Rabi Akiva e metade foi dividida entre os outros sábios. E essa foi a sexta coisa da qual Rabi Akiva enriqueceu. Conta agora um episódio parecido. Rav Gamda yaivar basud nesfunai latuyei bahem midam. O Rav Gamda, ele também tinha dado 4 zuzim para os comerciantes, para eles trazerem para ele alguma coisa. Loashichu, não acharam nada interessante. Atiu aleibam kofa, eles trouxeram para ele um macaco. A única coisa que eles acharam para comprar nas viagens deles era um macaco. Compraram um macaco. Ishtamit ad leharta. O macaco de repente escapou e se escondeu numa caverna. Hafru bratei, os comerciantes começaram a cavar em volta dessa caverna para conseguir tirar o macaco de lá. Ashkechu ad leviu a maneliata. E encontraram um macaco sentado em cima de um monte de pedras preciosas. Aí tiram o culo, eles trouxeram o macaco junto com as pedras preciosas para o Rav Gamda. Conta agora mais um episódio interessante. Amralei bat Keisar Rebushua ben Hanania. A filha do Keisar, do governante, falou para Rebushua ben Hanania, que era um sábio da Torá, e de tanto que ele se esforçava no estudo da Torá, os vestimentos e a aparência externa dele não era tão bem cuidada. Falou essa filha do rei para o Rebeshua ben Hanania: Torá me foará bekliu choá? Será que é correto você carregar uma Torá tão brilhante num utensílio tão sujo? Ou seja, que o corpo dele, a forma externa dele, não era cuidada? Amarle respondeu o sábio para essa menina: Lamdime beitavur. Você deve aprender do seu pai. Me diz uma coisa, na casa do seu pai, o grande Kisar, da onde eles guardam o vinho? Ela falou, guardam o vinho em barris de barro. Amarla, disse o sábio, todo o povão guarda o vinho em barris de barro. E vocês vão, você, a família do rei também guarda em barris de barro, que é um barril mais sujo? Atun, a rito me manda de casa, você deve guardar o vinho em utensílios de ouro e de prata, e não em utensílios de barro. A filha, a menina ouviu isso. Alat verá me chamra me manda de casa, ela então pôs o vinho dos pais dela em utensílios de ouro e de prata. Vessare. Porém, logo depois, o vinho azedou. O vinho virou vinagre. Porque o vinho, para ele ser bem cuidado, ele tem que estar justamente no utensílio de barro. O vinho que ele fermenta no utensílio de prata, ele acaba estragando. Amarla, falou então o sábio, aforaita, que a Torá também é assim. Para a Torá, ela está bem cuidada, às vezes tem que ser um utensílio menos bonito. É isso que cuida da Torá que está dentro. Pergunta a Mará, perguntou a menina, Vaika Shapirin, você diz que a pessoa tem que ser mal cuidada para estudar bem? A gente sabe que existem sábios que eles estudam bem e eles são bem cuidados externamente também. Amarla disse o sábio a opinião dele com relação a isso. Yavusano havugmirant fei. Também esses sábios, se eles fossem menos cuidados externamente, eles também iriam ser mais sábios. Essa é a opinião de Rebushua ben Hanania. Aí, de Ate Alekamei de Rebushua Minehada. Uma vez tinha uma senhora que ela veio perante Rebushua, Rebiuda, de Nehada, na cidade de Nehada. Ela veio, Ledina, veio um julgamento. Ela e o outro foram julgar um certo julgamento. Veio Traev Mendina, e aí ela acabou sendo obrigada a pagar uma certa quantia. Ela perdeu o julgamento. Amalei, ela falou para o Rebiuda, Shmuel Rebach Achidanar, o Shmuel, o seu mestre, ele não faria, não diria que a lei é assim. Amarla Yadatli, disse o Rebiuda, você conhece o Shmuel, o meu mestre? Amarla disse a mulher, desprezando o mestre, In, sim, eu conheço o seu mestre. Gutza, ele é baixinho. Veraba Kresei, ele é gordo. Ukam, ele tem pele escura. Veraba Shinei, ele tem dentes grandes. Ela quis desprezar o mestre porque ela perdeu no julgamento. Amarla Levizuikat, ele falou, Rebiuda, você veio aqui para desprezar um sábio da Torá? Teave Ait Tabeshamta, que você agora está sendo excomungada, que você fique em Nidui. Para cá, quando ela saiu do recinto, o Meta, ela acabou falecendo por causa da maldição que ela recebeu do Rabi Yehuda. A Gemara agora volta para a nossa Mishnah. A gente viu na nossa Mishnah que a pessoa que diz que ele está fazendo uma promessa que ele não pode comer tavshil, não pode comer um cozido, ele só não pode comer coisas que vêm, que acompanham, que são acompanhamentos do pão. Porém, coisas que não são comidas como acompanhamentos do pão, não são consideradas tavshil, a pessoa pode comer. A Mishnah citou que ele pode comer beitza turmita, que é um ovo especial, que não se come como pão e por isso ele pode ser comido, ele não é considerado tavshil. Conta a Gemara, mas beitza turmita, qual exatamente é esse ovo especial? Amar Shmuel, explica o Shmuel, avda de avidla chave alfa denari. Se você encontrar um escravo, um servo, que sabe fazer, preparar esse ovo, saiba que esse escravo vale 1000 dinarim. Ele vale uma fortuna, porque é um trabalho muito difícil, tem que ser um especialista. E um escravo que sabe fazer, preparar esse ovo, ele é um escravo especial que vale muito. Qual que é a receita especial desse ovo? Meal alfazimna ibemaya é um medicamento que faz o seguinte. Pega-se o ovo, tem que deixar ele de molho 1000 vezes na ibemaya chamim, em água quente. Ve alfazimna ibemaya kariri, 1000 vezes em água fria. Até que o ovo ele murcha, ele fica menor do tamanho que a pessoa consegue engolir o ovo inteiro sem mastigar e sem quebrar ele. Que é que devlita, que a pessoa consegue engolir esse ovo inteiro. E se a pessoa, quem pega esse ovo, as pessoas que estão doentes, têm doenças intestinais, e o médico ele não consegue fazer ultrassom, na época da Mara não existiam esses meios. O médico, para saber exatamente qual doença que a pessoa tem dentro do estômago, ele dá esse ovo para a pessoa e o ovo entra dentro da barriga da pessoa. E se a pessoa tem um certo machucado, o pus ou a casquinha que fica em cima do machucado, ela acaba grudando nesse ovo. E depois que o ovo sai do corpo da pessoa, o médico analisa os resíduos do machucado interno que grudaram-se no ovo, ele sabe dizer exatamente qual que é o diagnóstico, qual que é o medicamento propício para essa doença. Conta a Gemara, Shmuel, ababatik nafshei bekurcha. O Shmuel usava esse tipo de medicamento. Admitrasin ichi beita alei sarel. E ele sofria tanto na hora que ele fazia esse exame, que ele acabava desmaiando, e as pessoas da casa dele acabavam se descabelando, sofriam tanto de ver o sofrimento do Shmuel, como que era difícil para ele fazer esse exame. Fala Gemara, Tinan Hatam, diz uma Mishnah, Hayaose Beklusfin, existe uma lei que diz que quando um empregado do dono de casa, ele está trabalhando com comida, por exemplo, uma pessoa está colhendo uvas. Então a lei diz que a pessoa pode, de vez em quando, comer umas uvas. Porque, com certeza, o dono de casa não quer que ele vai ficar trabalhando com uvas, de modo que ele vai ficar com muita vontade de comer, e não vai poder comer. Então, com certeza, o dono de casa deixa ele pegar, às vezes, uma ou outra fruta. Então, se a pessoa estava trabalhando com uma fruta que é chamada Klusfin, ele não pode comer de uma outra cesta que lá tem figos de chamado Bnot Sheva. Ou seja, se ele está trabalhando com um tipo de fruta, o dono de casa deixa ele comer um pouco daquela fruta, mas não deixa ele comer de uma outra fruta. Bnot Sheva, Loyo Chal, Bnot Sheva. E se ele está trabalhando com a outra fruta, ele não pode pegar dessa. Mai Klusfin. Pergunta Gemara, qual é esse fruto chamado Klusfin? Mida de Tein de Avni Meon Lapde. É um tipo de figo que se faz disso um cozido, que se cozinha eles. Ou seja, agora fala que mesmo que são dois tipos de figo, mesmo que os dois são figos, já que está tratando de dois tipos diferentes, quando ele está trabalhando com um tipo, ele pode pegar um pouco desse tipo, mas não do outro. Conta agora, o Gavra, um certo homem, de Aiv Abdel Havrei, le Agmai Alfa Minei Labde, ele fez um acordo com seu amigo, que o amigo iria ensinar o escravo, do primeiro, a fazer 1000 receitas, 1000 tipos de comidas, ele ensina ele. Agmei Talemea, porém, ele ensinou o servo do outro somente 800 receitas. As merendina. O amigo então falou, você tem que vir para o tribunal, você se comprometeu a ensinar para o escravo 1000 receitas, você ensinou somente 800. E também, de Rebbe, foram perante o Rebbe. Ah, mas Rebbe, diz o Rebbe, avoteinu, amru, nashinu, tovav, anagnu, anu, afiru, benenu, loraino. Ele se impressionou da quantidade de comidas que existiam e foram nossos antepassados, contam lendas de tantas comidas que existiam e a gente nem sonhou, nem ouvimos falar de tantas comidas que existem. Então, impressionado que ele ficou da quantidade de receitas que as pessoas conheciam. Rebbe, conta agora o Rebbe, Avadei Lula Reb Shimon Bereb. Ele fez uma festa, uma grande festa, para o casamento do filho dele. E o Rebbe, na época, ele estava um pouco brigado com o Bar Kapará, que era um outro sábio. Catava Beit Gana, e ele escreveu 24 mil vezes 60 mil, ou seja, alguns milhões, dinarim. Nafku albeit ganana den foram investidos nessa festa. Eu não convidei o Bar Kapará. Ele quis falar para o Bar Kapará que ele estava chateado com ele. Amarlei, disse o Bar Kapará, meu velho, disse então o Bar Kapará que não foi convidado. Se as pessoas que transgridem as leis da Torá, que ele dizia que o Rebbe estava agindo errado, Deus dá tanta fartura para as pessoas que cuidam da literatura, com certeza Deus vai dar também tanta fartura. Asne, no fim das contas, o Rebbe fez as pazes e ele convidou o Bar Kapará na festa. Amar, então o Bar Kapará disse, se Deus dá tanta fartura para as pessoas que cumprem as leis da Torá nesse mundo, com certeza no mundo vindouro, Deus vai dar mais fartura, mais recompensa ainda para as pessoas que cuidam as leis da Torá. Continua a Gemara contando um episódio entre o Rebbe e o Bar Kapará. Yoma mechaich ba Rebbe ata pranut leam. O Rebbe, ele era um líder do povo, e na época era perto da destruição do Beit HaMikdash, e dos céus exigiam do Rebbe de estar em luto. Ele deveria sofrer pela destruição do nosso templo. Por isso, cada vez que o Rebbe ria, dos céus viam isso de uma maneira negativa. Como pode ser que o líder do povo está rindo? Ele não está se lutando pela destruição do templo. Então, cada vez que ele ria, acontecia uma certa desgraça. Amarei Bar Kapará. O Bar Kapará, que fez as pazes com o Rebbe, eles eram muito amigos. E o Bar Kapará, muitas vezes, ele fazia piadas para deixar o Rebbe alegre. E ele achava que isso é uma coisa positiva, porque é muito importante deixar as pessoas rirem, deixar as pessoas felizes. Então ele fazia piadas para o Rebbe rir. Disse o Rebbe, então, Bar Kapará, por favor, não faz piadas, não causa que eu vou rir, porque isso vai causar coisas negativas. E eu te garanto que se você realmente não vai fazer piadas, como você costuma fazer, eu vou te dar 40 barris, 40 medidas de trigo. Disse o Bar Kapará, eu vou lucrar quanto dinheiro que eu quiser. O Bar Kapará, ele discordava dessa ideia. Ele dizia que a pessoa tem que ficar feliz e tem que rir e alegrar-se de qualquer modo, que essa é a maneira certa de se comportar. Então, mesmo que o Rebbe pediu para não fazer piadas, ele decidiu fazer uma coisa engraçada para o Rebbe continuar rindo, porque ele achou que isso sim deveria ser feito. Shakar de Kula Rav, ele pegou uma grande cesta, Hafe de Kufra, e passou o piche nessa cesta, e Sachva Reishe botou na cabeça dele de uma maneira bem cômica. E ele chegou para o Rebbe e começou a falar um monte de coisas sem sentido. Você me deve 40 medidas de trigo que você tinha me prometido. Ah, o Rebbe não aguentou, deve ser que era uma coisa muito engraçada, e ele começou a rir. Disse o Rebbe, eu pedi para você não me fazer rir. E o Bar Kapará continuou na dele fazendo a piada. Por favor, me dá os trigos que você está me devendo. Porque o Bar Kapará, ele sustentava que a pessoa deve se alegrar, deve continuar feliz. E não é isso que vai trazer nada negativo. Cortou, até mais.